A excelência tem a palavra. A excelência tem 20 minutos conforme o nosso regimento.
Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, eu me dirijo à tribuna do Senado nessa tarde para relatar as informações que acabei de receber das chuvas no meu querido estado do Amapá. As informações que recebi nessa tarde dão conta que 6 municípios do estado do Amapá foram afetados pelas fortes chuvas que têm ocorrido e que é típico desta época do ano na Amazônia. Ocorre, senhor presidente, que nesse período, neste ano, a intensidade das chuvas tem se demonstrado bem maior do que ocorreu em anos anteriores. E as informações que temos tido é que, lamentavelmente, já no final do mês de abril, inclusive, a tendência é que a ocorrência das cheias dos rios do Amapá sempre ocorram no mês de maio. Neste ano, e não tenho dúvida, mais um reflexo das dramáticas mudanças climáticas que estamos vivendo em todo o país, a intensidade das chuvas desencadearam um conjunto de enchentes no estado do Amapá, em especial nos rios Calçuene, ao norte do estado, no rio Amapari, na região central do estado, e no rio Araguari, na região central, na região do Araguari, nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes. Tive a notícia que o governador do estado assinou hoje 2 decretos de situação de emergência nos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande. É no município de Ferreira Gomes, senhor presidente, a situação mais dramática. As notícias que tenho dão conta que o bairro do Matadouro, às margens do rio Araguari, está totalmente submerso. E 50% do bairro, e 50% do bairro central está e também foi afetado. Segundo informações do prefeito Ferreira Gomes, ao qual conversei ainda há pouco pelo telefone, nós temos 1.273 pessoas atingidas pelas enchentes no rio Araguari, no município de Ferreira Gomes. Dessas 1.273, 200 pessoas estão desabrigadas. A situação em Ferreira Gomes é particularmente dramática, porque a cidade fica às margens também da barragem do Paredão, que é a barragem da hidrelétrica de Coraci Nunes. E por conta da situação, e por conta, em especial, da vazão da barragem, a Eletronorte é obrigada a abrir as comportas da barragem, o que acaba, combinado com as chuvas que caem nas cabeceiras do rio Araguari e com a influência do sistema de marés do rio Amazonas, ampliando a situação de enchente no município de Ferreira Gomes. A mesma situação ocorre no município de Porto Grande. A informação que tive ainda há pouco do prefeito daquele município é que tem 20 famílias desabrigadas, além de toda a região ribeirinha do município de Porto Grande, também às margens do rio Araguari, ter sido atingida pela enchente. O prefeito daquele município, o prefeito Bessa, tem organizado toda a equipe da prefeitura e a Defesa Civil trabalhando no atendimento à população daquele município. As enchentes também anteriormente já tinham atingido os municípios de Serra do Navio e Pedra Branca, na região central do estado e localizada nas proximidades do rio Amapari. No município de Pedra Branca, as informações que temos é que 10 famílias foram atingidas pelas cheias do rio Amapari, mas a situação naquele município já se encontra controlada. No município de Serra do Navio, as informações que temos é que 129 pessoas estão recebendo ajuda da prefeitura e as pessoas foram atingidas pelas enchentes do rio naquele município. A prefeita de Serra do Navio, inclusive, está se deslocando amanhã aqui para Brasília. No município de Calçuene, é onde a situação está mais controlada, temos a informação de 40 famílias afetadas e a prefeita clama, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, clama pela resolução imediata da construção do muro de arrimo daquele município, que é uma medida já solicitada há muito tempo ao Ministério das Cidades e ainda não houve o deslocamento dos recursos necessários para esta providência. E é também de alerta a situação no município de Laranjal do Jari, que é o município no sul do estado, o terceiro município do estado, às margens do Rio Jari, um município, inclusive, que se constituiu a partir da organização no final dos anos 60 do Projeto Jari naquela região do Amapá, e um município que já tem uma tradição de enchente. A prefeitura já decretou estado de alerta no município de Laranjal do Jari, e é importante a mobilização da Defesa Civil para a situação naquele município. Eu tive em contato ainda há pouco com o comandante da Defesa Civil no estado do Amapá, e ele nos informou da necessidade de reforçar o suprimento de cestas básicas para atender os municípios já atingidos pelas enchentes e para atender ao mesmo tempo, atender as prováveis enchentes que virão a ter, já que as informações que temos da metodologia é da continuação das chuvas na região das cabeceiras dos rios Jari, do rio Araguari, do rio Amapari, e a combinação lamentável desse sistema de chuvas com o sistema das marés, que influencia também o rio Amazonas. Em especial no município de Ferreira Gomes, já é urgente a necessidade da mobilização da Defesa Civil. E aqui é um apelo que faço. Tenho tentado, na tarde de hoje, o contato com a Defesa Civil no Ministério da Integração Nacional e até ainda há pouco não tive resposta dos contatos que tenho feito. Eu quero aqui alertar. É urgente a mobilização da Defesa Civil Nacional para apoiar a Defesa Civil do Estado do Amapá e para apoiar as cheias ocorridas nesses seis municípios do Estado do Amapá e das cheias que virão a ter, porque eu advirto a continuação das chuvas na região, provavelmente, lamentavelmente, incorrerão em novas enchentes, e é por isso que municípios como o município de Laranjal do Jari já se encontra em estado de alerta. É fundamental o deslocamento de água potável, alimentos, combustível e viaturas de apoio, em especial para o município de Ferreira Gomes, e que nesse momento, eu repito, é o município que está em situação mais grave. Então, queria, senhor presidente, fazer esse alerta e fazer daqui, da tribuna do Senado Federal, um apelo à Defesa Civil Nacional, ao Ministério da Integração Nacional, para apoiar os esforços da Defesa Civil do Amapá e advertindo que os esforços da Defesa Civil do Amapá, ao contingente da Defesa Civil amapaense, a liberação, ainda há pouco, que eu tive notícia por parte do governador do estado, de R$ 500 mil para suprir a necessidade dos municípios que estão sofrendo com a enchente, que esse contingente e que essa quantidade de recursos é insuficiente para a situação atual e para a situação que poderá vir a ter nos municípios que ainda poderão ser afetados pelo sistema pelas enchentes que têm ocorrido lá no estado do Amapá. Então, é fundamental, quero fazer aqui esse apelo à Defesa Civil, ao Sistema de Defesa Civil Nacional, alojado, alocado no Ministério da Integração Nacional. Senhor presidente, é a situação do Amapá, a situação que eu ouvi recentemente o senador Petecão informar sobre as enchentes no Rio, na cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre. A mudança constante do sistema de chuvas e de secas no vosso estado, presidente, no estado do Amazonas. Isso é reflexo das dramáticas mudanças climáticas que nós da Amazônia estamos afetando. Então, ninguém mais do que nós, que estamos na Amazônia, sabemos as consequências da degradação do meio ambiente. Ninguém mais do que nós, que estamos na Amazônia, sabemos da ameaça que representa a modificação do Código Florestal e o relatório que está no Congresso Nacional, que está na Câmara dos Deputados, de alteração do Código Florestal, que importará na ampliação do desmatamento, em especial na Amazônia. Esses acontecimentos de dramáticas mudanças climáticas na Amazônia é um lamentável reflexo das mudanças climáticas que estamos assistindo por todo o planeta. Por isso eu diria, presidente, fazendo minhas as palavras que eu ouvi recentemente do senador Cristóvão Buarque, na Comissão de Relações Exteriores. O senador Cristóvão Buarque falou e chamou nossa atenção ao aprovarmos uma subcomissão da Comissão de Defesa e Relações Exteriores para debater as mudanças climáticas. O senador Cristóvão Buarque chamava nossa atenção de que o mais importante encontro que vai ocorrer nessa década no Brasil não é a Copa do Mundo de 2014, nem as Olimpíadas de 2016, por mais importantes que eles sejam. O mais importante encontro que nós sediaremos aqui no Brasil será o encontro de 2012, no Rio de Janeiro, a Rio Mais 20, que será realizada 20 anos depois da Conferência Mundial do Meio Ambiente de 1992. Porque essa Conferência Mundial do Meio Ambiente, agora, de 2012, ela fará um balanço dos avanços ou dos retrocessos que ocorreram pós-1992. Dos avanços e retrocessos que tivemos na Agenda 21. Dos avanços e retrocessos que tivemos, e me parece que, embora tenhamos avançado no sentido de termos uma forte e importante legislação ambiental, por outro lado, nós temos visto aprofundar dramaticamente as alterações climáticas no planeta. E isto nós temos sentido concretamente na pele. Temos sentido na tragédia que afetou o Rio de Janeiro recentemente. Temos sentido isto concretamente na alteração, nas dramáticas alterações climáticas que têm ocorrido na Amazônia, na ampliação da intensidade das chuvas, porque esta é a decorrência natural das mudanças climáticas. Nós temos o aprofundamento da intensidade dos climas. As secas passam a ser mais fortes, as chuvas passam a ser mais intensas. Então é importante nós termos, amanhã nós vamos apreciar aqui a medida provisória, que deverá instalar, deverá aprovar a empresa férrea para a operação do trem-bala no Brasil, que é uma das medidas, inclusive, preparatória aos acontecimentos que teremos de 2014 e 2016. A Olimpíada será importante, a Copa do Mundo é importante, mas é de fundamental importância para o mundo, senador Mozarildo, este encontro de 2012 que teremos no Rio de Janeiro. Nós temos que fazer um balanço do que tem ocorrido de 1992 para cá. Nós temos que fazer um balanço do regime das mudanças climáticas. E temos que saber, temos que fazer uma reflexão e autocrítica do que nós, aqui do Senado da República, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, temos feito para evitar essa tendência de agravamento das mudanças climáticas. Não me parece que, por exemplo, alterar a legislação florestal, ampliar o desmatamento na Amazônia, não me parece que amplificar as tendências de agravamento das mudanças climáticas seja uma medida que corrobore, que vá na mesma mão de reduzirmos os dramáticos impactos das mudanças climáticas em todo o mundo. Nós, já é dito por todos os cientistas, chegamos, lamentavelmente, ao ponto de não retorno do conjunto das mudanças que nós, humanos, fizemos no mundo desde o advento da Revolução Industrial no século XIX. Nós não podemos aprofundar e continuarmos essa tendência. E nós temos que ir aqui, como senador da Amazônia, e sentindo o clamor do povo do meu estado, sentindo o dramático relato que eu ouvi ainda há pouco de dois prefeitos municipais que têm suas cidades com o regime das águas dos rios ocupando o conjunto de suas cidades e, ao mesmo tempo, não tendo contingente e estrutura necessária para dar respostas, me vem uma reflexão de que nós temos que fortalecer, nós temos que tomar um conjunto de medidas. Primeiro são medidas de prevenção, Primeiro são medidas para refletirmos e compreendermos que o conjunto das mudanças que nós já incentivamos no mundo já possibilitou que a radicalidade de momentos de enchentes e de momentos de secas cheguem a graus extremos como esse que temos atingido. E, ao mesmo tempo, é necessário nós refletirmos que é fundamental começarmos a ter medidas para essa nova realidade. A Defesa Civil Nacional tem que estar preparada para apoiar e ajudar os municípios mais pobres, os cantos mais pobres do Brasil, que sofrerão com o agravamento das medidas climáticas e que, lamentavelmente, muitos desses cantos do país não terão condições concretas de responder ao conjunto dessas mudanças climáticas. Era o que tinha, senhor presidente.